Deus criou o mundo.
Olá, bem-vindos. A procura de Deus e a procura da sua real existência têm ao longo dos séculos suscitado dúvidas a muitos. O ser humano apoia-se por vezes na fé, mas ambicionando uma certeza, uma prova, um dado científico que revele que Deus existe mesmo. Essa procura reflete-se nas vendas até de um livro que tem essa pretensão e é da autoria de dois franceses. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Sou a Cristina Esteves, estou com os nossos comentadores residentes, Mohamed Ibrahim, da comunidade islâmica, Pedro Gil, católico, e Isaac Assor, judeu. Este é um programa da autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Antes de começarmos sobre este livro que foi publicado por dois homens franceses e que fala da existência de Deus, gostaria de retroceder uma semana, nomeadamente aos temas que ficaram por abordar no último programa, e um diz respeito, vamos relembrar, ao conceito da dignidade da pessoa humana, que foi esclarecido pelo Vaticano, o Dignitas Infinita, um documento que demorou 5 anos a ser preparado e que considera as preocupações do Papa, falando de violação da dignidade humana, casos como o aborto, a eutanásia, a maternidade de substituição, a guerra, o tráfico de pessoas, a teoria de género e mudança de sexo e até a violência digital. E falámos na semana passada de algumas dessas temáticas, nomeadamente da mudança de sexo e da teoria de género e também do aborto, mas faltou-nos alguns desses itens. Pedro Gil, maternidade de substituição. Para o Vaticano, esta questão, as barrigas de aluguer, ao fim e ao cabo é o que se está a falar. Para o Vaticano, há aqui a violação da dignidade da criança e afirma que é um dom e não um contrato. E também existe aqui, com a maternidade de substituição, a violação da dignidade da mulher que se submete a ser barriga de aluguer.
Sim, eu acho que não parece assim muito difícil de compreender, uma vez que a maternidade é um evento de grande impacto na vida de uma mulher, não é? Que não é apenas, não tem de modo nenhum só uma dimensão física, é também uma dimensão psicológica, portanto há toda uma construção instintiva dos sonhos sobre o futuro, a preocupação sobre o futuro. E, por um lado, não sei como é que é experimentado o facto de quem está dentro da barriga pode não ser de si mesmo.
Geneticamente,
não sei quais são os graus de laços afetivos que a pessoa depois conserva consigo, não obstante ter deixado de estar em ligação com aquela nova criatura. Portanto, acredito que seja um grande terremoto psicológico para a vida da mulher. Por outro lado, faz isso tipicamente não por voluntariado, mas por
negócio.
E tudo isso faz pensar que é um tipo de situação de recurso lamentável, não é? Portanto, terá que estar numa situação de muita fragilidade na existência, ou, eventualmente, também pode acontecer, é que a retribuição económica seja bastante volumosa e, portanto, que seja bastante...
Mas porquê que viola a dignidade da criança?
Porque cada um de nós é o resultado de um pai e de uma mãe. Mesmo no caso da maternidade de aluguer, não é?
Sim, porque e há material genético dos progenitores.
Sim, mas o problema tem a ver com todo o processo de ligação à família. Há um pressuposto aqui que na visão religiosa se aceita como um dado, mais uma vez, que é uma espécie de ecologia de aceitar as coisas biológicas e naturais como aquelas que são uma ordem prévia àquilo que nós, mais uma vez, construímos. É um ponto que temos vindo aqui a debater.
Que e os casais, nós estamos numa época... e os casais que não conseguem ter filhos?
Assim, são dificuldades da existência, mais uma vez, nós na vida enfrentamos muitas dificuldades. A própria limitação da existência a uma vida que é curta, necessariamente porque vai acabar com a morte, que é uma coisa que nos assusta, são tudo condicionamentos que não é possível ultrapassar. Eu sei que neste momento nós criamos uma cultura em que parece que somos uma espécie de super-homens e que os nossos desejos todos devem ser realizados, mesmo aqueles que são desejos de bondade. Eu não estou a dizer só os meros caprichos que também poderíamos ter, uma espécie de capricho de adolescentes, mas não é o caso. Muitas vezes aquilo que se ambiciona são coisas dignas e nobres. Mas as condições da existência vêm-nos dadas. E, em certa medida, a simples existência de famílias... Nós podemos até tentar imaginar uma existência em que as pessoas nascessem autonomamente e tivessem que construir a sua vida por si próprias. E podiam ser... Vamos dizer, podiam ser, não. Seriam privadas daquela experiência que, no caso em que as famílias têm um ambiente minimamente comum e saudável... É das melhores experiências que nós guardamos na nossa memória, não é? E pronto, seria. Quer dizer, a família continua a ser do melhorzinho que há.
Muitas vezes fica na nossa memória a família não a biológica, mas certo. A do coração.
Certo, sem dúvida. Isso também tudo existe, são dimensões da existência e mesmo há pessoas que não tiveram qualquer experiência positiva de família nenhuma. Também acontece, e no entanto conseguiram abrir o seu caminho na existência.
Sim.
Isso também tem muito a ver com o facto de, e isto é um pressuposto religioso, que é que nós não estamos sozinhos, órfãos nesta existência, e não digo orfandade já familiar, digo orfandade de um Criador que cuida de nós. Portanto, o mesmo que nos deu a existência e as suas condições com o universo que existe, com as coisas que existem, que para nós, parando um pouco, são motivo de grande surpresa, é o mesmo que nos deu também a maravilha da proposta da arte de viver. E, portanto, quanto mais nós sintonizarmos livremente, portanto, aderindo, e não por coação religiosa ou legislativa, porque às vezes transforma-se, de repente, toda esta conversa como se tivesse alguém a querer impor alguém. Ninguém quer impor nada. Nós queremos aqui tentar compreender melhor como é que se vive melhor. No fundo, a pergunta sobre a moralidade não é o que é que está autorizado ou não, é o que é uma vida melhor. Eu sei que estas visões não são nunca consensuais, elas devem ser conversadas. E acho muito saudável podermos estar a conversar como temos conversado nestes programas e noutros âmbitos, sem que venha alguém dizer não, tu és um ultraconservador, não, tu és um homofóbico. Aí é que não vamos a lado nenhum, não é? Nós estamos aqui a tentar expor...
Com liberdade de expressão.
Ir à procura de uma compreensão mais profunda, apresentar razões e deixar a consideração livre das pessoas. As pessoas podem concordar ou não, isso agora já é. Cada um constrói a vida conforme quer.
Mas uma questão é concordar. Outra questão é, mesmo não concordando, uma pessoa sendo católica, certo, por exemplo, se recorrer à maternidade de substituição, está a infringir algo, um ditame do Vaticano.
Não, está. Eu, aquilo que eu estou a tentar explicar é que, embora, evidentemente...
É um pecado ou não?
Um pecado não é uma coisa que os católicos têm. O pecado é um erro de comportamento.
Sim.
Tem a ver com...
E este erro de comportamento... Era um erro de comportamento?
Sim, naturalmente.
Portanto, era um pecado.
Sim, mas em toda a moralidade é assim. Portanto, se eu mentir a alguém, ou na declaração de impostos agora, ou fazer a declaração de IRS, eu estou a pecar, evidentemente.
Não vamos falar das finanças
pois, mas
agora.
É um pecado talvez mais corrente, mas que é, claro que é.
Ibrahim e Isaac, vou fazer, colocar-vos a mesma questão. Vocês os dois são pais.
Sim.
Se não tivessem conseguido ter uma criança... Esta era uma questão que alguma vez vos passaria pela cabeça, recorrer a uma barriga de aluguer? Não obstante a vossa religião?
No meu caso, não. A religião teria um papel importante e fundamental para, naturalmente, para influenciar essa minha decisão, porque, naturalmente, no Islão, as maternidades de substituição não são permitidas, isto porque...
Mas existem, mesmo não sendo permitidas?
Não percebi.
Existem mesmo não sendo permitidas?
É raro. Claro que existem. Isso existe sempre. Tudo o que é proibido existe. Não deixa de existir. No entanto, é proibido porque o Islão vê isso como uma violação da ordem natural da procriação. E a procriação, como é o início da existência humana, deve ser feita nos moldes que Deus permite ao ser humano fazê-lo. Isso porque também a maternidade de substituição levanta outras questões e problemas que podem afetar a vida humana, que são a linhagem, a determinação da linhagem, a atribuição da família e também questões como a herança. Portanto, a quem é que a criança vai buscar a herança.
Mas isto... tem material genético?
Sim, mas repare, eu já chego aí. Mas primeiro, a pergunta muito pessoal que me colocou, vou respondê-la. Eu não, graças a Deus, eu dou graças a Deus, porque tenho uma filha, espero ter mais. Não foi preciso recorrer a essa situação. Mas eu não o faria, porque naturalmente não posso fazê-lo. E eu recorria, num caso desses, àquilo que o profeta fez, apesar do profeta ter tido filhos também, mas uma das coisas que ele fez foi adotar uma criança. Portanto, e adotar uma criança acho que é muito mais benéfico para uma sociedade do que recorrer a um processo desses, que recordo, traz problemas sociais muito sérios. Na Índia, por exemplo, há vários filmes e documentários que são feitos sobre isso. A Índia, como sabem, e como todos nós sabemos, é um país muito, muito assolado pela pobreza e onde há uma desigualdade muito grande entre a sociedade. Há pessoas muito, muito pobres e há pessoas que são extremamente, extremamente ricas e abastadas. E há um grande aproveitamento de mulheres, isto é uma violação muito grave aos direitos da mulher. Mulheres são muito pobres, que não têm como sustentar a sua casa, nem sequer têm dinheiro para comer, e são abordadas por clínicas e hospitais que se dedicam a esse negócio de maternidade de substituição. Vamos falar de pais que chegam a pagar 100 mil euros para uma criança. Desses 100 mil euros, a clínica fica com quase 90% da fatia e dá muito pouco à senhora que vai ser a mãe ou a barriga de aluguer. Isto levanta outras situações e outros problemas muito graves. Estamos a ver um aproveitamento de uma pessoa. Estamos a ver também a exploração económica destas pessoas que não têm por onde ir e às vezes não têm outra forma de obterem rendimento. E por isso o Islão fecha a porta logo no início e diz que não será possível nem permitido. A adoção de uma criança, pelo contrário, é uma coisa que é dignificada e recomendada porque dá casa e teto a uma criança que não tem, e ao mesmo tempo está a permitir uma pessoa que não tem...
E é um familiar, e é o familiar do coração, não é?
Exato.
Que também é herdeiro, falando de heranças, não é?
Uma sim.
Quem é adotado é um filho.
É um filho, claro.
É um filho. Claro. Portanto, tem direito à herança tal como os outros.
No entanto, no Islão, um filho que é adotado não tem direito à herança. Não tem direito à herança. O pai pode, naturalmente, estipular uma percentagem, 30% do, que é mais ou menos 30% do seu património, que é 30% do património de uma pessoa... pode ser destinado a quem ele quiser. Portanto, 70% é imediato e direto para os seus herdeiros, que são os filhos, e naturalmente a sua mulher e outros, a família direta. Mas há uma percentagem de 30% que ele pode destinar a quem ele quiser.
É chamada cota disponível.
Pode incluir o seu filho adotivo. Ele pode dizer que isto aqui é para o meu filho adotivo. Isso porquê? Isso para proteger...
Mas isso independentemente do país onde residam, porque as nossas leis são muito claras.
É claro que
as leis portuguesas.
A lei do país...
A lei de família e sucessões é muito clara em relação a essa matéria.
A lei do país prevalece e deve prevalecer. Aliás, em Portugal, as comunidades islâmicas, naturalmente, seguem a lei portuguesa para estas situações. Mas estamos a falar
até porque ninguém pode ser deserdado.
Não, claro que não.
Cá não.
Claro que não.
Bem, Isaac, já estávamos aqui a entrar noutra matéria.
Bem, no judaísmo, chamada barriga de aluguel, ela não é recomendada, não é proibida. Aliás, em Israel, eu dou o exemplo de Israel, porque é um país que não é nada desenvolvido. Não... De acordo com a lei, há uma lei própria sobre barriga de aluguel, que é considerada um tratamento de infertilidade devido a indicações médicas estritas para casais heterossexuais casados ou mulheres solteiras residentes em Israel. Isto é a lei. Eu tenho um amigo... que tinha problemas de
fertilidade
e que teve trigêmeos na Geórgia. E os trigêmeos vieram para Israel e foram ao oitavo dia. Ao oitavo dia não foi, porque aquilo como eram trigêmeos, tiveram alguns problemas de saúde. Aos 15 dias foram circuncisados perante a lei judaica.
Sim.
E são judeus, são judeus na sua totalidade, ou seja, da mesma forma como a adoção é permitida no judaísmo, partindo do princípio que a criança se tornará, se não for judia, se tornará judia. Portanto, não é recomendada, mas não é proibida. Portanto, mais pragmático que isto não pode ser.
Eutanásia e suicídio assistido. Pedro Gil, muitas vezes o que está consagrado e o que é defendido e sustentado para quem defende, por quem defende a eutanásia e o suicídio assistido, é exatamente a dignidade da pessoa humana, uma morte digna. E aqui o Vaticano diz que a violação da dignidade humana é mais silenciosa nestes casos, mas está a ganhar muito terreno. Utiliza-se um conceito errado de dignidade humana para atacar a própria vida.
Sim, eu acho que dá para perceber. Se a pessoa chama morte digna a morte que eu inflijo sobre alguém, já não vai sobrar nada daquela dignidade por causa desse ato. Mas, quer dizer, aqui o ponto...
Mas uma morte não é sempre digna?
Uma morte não é sempre digna. Um assassinato ou um atentado num teatro em Moscou, por exemplo, não considero que seja uma morte digna.
Sim, mas a pessoa, ao morrer, é digna.
Não, a pessoa é digna, mas a morte infligida, não. Por isso é que o documento do Vaticano tem também muito interesse, na medida em que, podendo distinguir dignidade com vários sentidos próximos e talvez equívocos em algum ponto, a âncora principal do documento é afirmar que existe uma dignidade ontológica, palavra feia, que significa que basta alguém ser alguém para ser digno, o que significa que nós não lhe podemos tocar porque nós não somos donos dessa pessoa. A dignidade que estamos a falar, ou que na fé católica se considera, fé cristã, tem a ver com o facto de que só Deus é o dono daquela vida, por assim dizer, nem sequer é o dono, porque ele até o respeita essa vida totalmente. E, portanto, não podemos ser nós a tocar nessa existência. As vidas são sagradas, são vidas de filhos de Deus, e, portanto, nem nós temos poder sobre nós próprios. Porque é mesmo assim. É condição de criatura. Realmente há aqui uma opção de fundo do documento, que é uma opção que se distancia bastante de algum certo pressuposto subliminar, freático, que existe na cultura atual, que é... Nós não somos Deus, somos criaturas. E, portanto, seguimos e aceitamos aquilo que o Criador determinou para um mundo que não fomos nós que criámos. Mas o pensamento moderno tem uma convicção que tem-se vindo a fortalecer, que é, não aceitamos isso, queremos ser nós a determinar as condições de existência. E, por isso, a vida está bem. Não fomos nós que nos demos a nós próprios a vida, embora às vezes fabricamos a dos outros, mas... Por isso, não estou disponível para respeitá-la conforme o Criador entenda que eu devo respeitar. Se eu entender que até sobre mim próprio devo fazer alguma mutilação, devo abreviar a vida, que possa fazê-lo.
Mas não deveria...
A liberdade não estou... Aí a liberdade é uma revolta contra as condições do Criador. E eu percebo que haja um movimento interior cultural que... muito autónomo e senhor de si, entenda que possa fazer isso.
Essa pessoa não deve ser livre para fazer aquilo que quiser com a sua própria vida. Tanto se está a achar, se considera que está em puro sofrimento e que está com uma doença que não tem qualquer possibilidade de cura, ou está
na altura,
nos últimos dias.
Não tem cura na altura.
Assim, em todo o caso,
não tem cura nessa altura.
Uhum.
Mas pode vir a ter cura.
Não, mas o ponto de partida, agora vamos...
É um ponto interessante.
A lei é clara nesse sentido.
Pois, mas a lei, passou.
Se na minha vida eu sofro muito, eu devo eliminar o sofrimento, mas eliminar o sofrimento não é a mesma coisa do que eliminar a vida. São duas coisas diferentes, porque às vezes misturam-se aqui várias dimensões, que depois na vida das pessoas
misturam-se. Sim, mas o sofrimento, há quem esteja até a morrer em sofrimento.
Sem dúvida.
E são muitos.
Sim.
E a vida toda ela é difícil para
com aquelas doenças fatais?
Ou dizer aquilo que estamos a dizer, nós não estamos a querer de alguma forma enaltecer o sofrimento, que bom que é que as pessoas sofrem, não? Infelizmente sofre-se, mas toda a vida é difícil. Portanto, o ponto continua a ser, na minha opinião, o principal, é este mesmo. Nós não somos donos da existência, nem fomos nós que definimos as condições em que ela se dá. E, portanto, é verdade que, sobretudo no Ocidente, se está a dar uma espécie de grande revolução já há séculos, não nasceu agora, que é uma revolta do homem que diz, não, eu não estou disponível para... quer ser o dono das condições da existência. E eu, precisamente porque a liberdade existe, essas coisas estão-se fazendo. se eu considero que isso é uma grande descoberta, eu penso que não. Mas, como digo, nós temos que respeitar quem pensa de maneira diferente.
Bem, eu acho que nisso somos consensuais, não há muito mais a acrescentar. A eutanásia, ou suicídio, ou suicídio assistido, são completamente proibidos no Islão, porque, mais uma vez, contrariam um mandamento que Deus prescreve no Alcorão, que é não tirem uma vida que Deus consagrou.
Desculpe interrompê-lo, mas há países maioritariamente islâmicos, e não só, que têm a pena de morte.
Não sendo possível
tirar a vida...
A pena de morte, atenção, isto não é uma condição absoluta. Aliás, o mesmo verso Deus continua dizendo: não tirem uma vida que Deus consagrou, a não ser que haja um motivo válido para tal. E o motivo válido são, naturalmente, as penalizações que poderão, obviamente, existir. Portanto, vamos lá ver, o que é que se faz a um terrorista? Mata-se, certo? Portanto, mais uma vez, isto não se aplica à vida de um terrorista. A vida de um terrorista, a partir do momento em que ele é causador de sofrimento e ele próprio age retirando vida de outras pessoas, a única forma de lidar com ele na sociedade e no código penal que existe é retirar a vida dele, porque isto é aquilo que o Islão prevê.
Mas a eutanásia e o suicídio assistido são proibidos, a não ser seja alguém... Um terrorista, por exemplo, que esteja em sofrimento e queira ser eutanasiado. Isso já pode.
A pena de morte que existe nesses países, e pelo menos aquela que o Islão prevê, é uma pena de morte para criminosos. Para pessoas que são provadas de terem ou morto alguém, ou muitas pessoas, ou ter causado algum tipo de estrago grande na sociedade, e que a presença daquela pessoa no mundo só vai causar sofrimento às pessoas. De resto... As outras situações todas são situações onde a eutanásia e o suicídio se enquadram, porque a preservação da vida deve ser feita até ao seu último limite. No caso do suicídio, que é uma questão muito mais pessoal, obviamente, uma pessoa chega a esse ponto de frustração.
Mas é suicídio assistido?
Sim, mesmo se for um suicídio assistido, quando há esse caso, isto como vai e é contrário à preservação da vida, não é permitida no Islão e não há como... darmos a volta a isso.
Isaac?
Bem, no judaísmo a eutanásia ativa é proibida. É proibida e um bocadinho fazendo as palavras do Pedro, a vida foi uma dádiva que Deus nos deu. Na verdade não nos deu, ele emprestou-nos. Ele insuflou nas narinas de Adão a vida, a vitalidade da alma, assim como o seu corpo, que foi emprestado ao homem por Deus.
Uhum. É que os nossos filhos não são nossos, são emprestados, não é?
E nós temos, por obrigação, devolvê-lo intacto. A eutanásia não tem qualquer possibilidade de ser cumprida no judaísmo, porque é contra qualquer princípio. E já agora que falámos sobre a questão do terrorismo, eu acho uma coisa interessante. Eu volto a falar do Estado de Israel. O Estado de Israel, a última pena de morte, falou há pouco da pena de morte, a última pena de morte que foi estabelecida no Estado de Israel foi em 1961 para o Eichmann, quando foram buscar o célebre criminoso nazi, que foi enforcado em 1961. Nunca mais houve pena de morte, aliás, até aos dias de hoje. E é pena que não haja, que, por exemplo, este cérebro do Hamas, Sinwar, teve preso 21 anos numa cadeia israelita.
E teve problemas de saúde e foi salvo pelos israelitas.
E foi operado a um tumor no cérebro que lhe salvou a vida. E agora...
Essa é uma questão da pena de morte. Portanto, tem sido
podiam ter deixado o terrorista de morrer.
Tem sido suscitada em muitas sociedades. Aliás, Portugal é considerado um dos estados mais avançados, porque foi dos primeiros a abolir exatamente a pena de morte.
Agora fica aqui a nota também que houve uma evolução no pensamento católico, portanto, a pena de morte que era admitida em casos muito
específicos. Sim, e no judaísmo também há.
Neste momento já não é permitido de forma nenhuma.
Portanto, a passiva?
Pena de morte.
Pena pena de morte.
A pena de morte. Estava na eutanásia. Estava a falar de eutanásia.
Para depois do Papa já não há, não é concebível nenhuma situação em que...
Sim, aliás, este, naquele documento também é considerado que atentam contra a dignidade e integridade da pessoa, as mutilações, as torturas infligidas ao corpo e à mente e as constrições também psicológicas. Bom, em relação, só para terminarmos, violência digital também é aqui abordada neste documento do Vaticano sobre as novas formas de violência que se difundem através das redes sociais, o cyberbullying, por exemplo.
Sim, eu acho que vamos conhecendo cada vez mais casos em que isso se torna um inferno para as pessoas que são objeto dessa situação. Tipicamente é quase uma estrutura de sequestro e pedido de resgate, não é? Portanto,
através do ecrã, as pessoas não mostram muitas vezes a identidade ou fingem,
ou fake,
exatamente.
Sim, portanto, apoderam-se de...
E perde-se o respeito pelo outro.
Apoderam-se de dados sensíveis nossos e depois, sob ameaça, enfim, ou manobram com isso, manipulam com isso. É um grande sofrimento. Imagino que seja um sofrimento silencioso de muitas pessoas, porque fica sempre com uma ameaça sempre a perdurar no ar. É dramático.
E, Ibrahim, em relação ao modo como o Islão vê a questão das redes sociais, da violência digital?
Bem, eu tenho aqui um relatório. Na Europa, todos os meses, uma em cada 10 crianças se torna vítima mortal do bullying online, ou do cyberbullying. Eu acho que isto é grave e é com alguma satisfação que vejo que o Vaticano, aliás, este documento incluiu o cyberbullying na lista de problemas.
Sim.
E na lista de preocupações, porque esta é uma preocupação muito recente, é uma preocupação que é típica do nosso tempo, devido aos avanços da era digital, mas que é igualmente grave, porque muitas vezes acaba por levar à morte da criança, mas quando não é morte, às vezes vai por coisas que até são muito piores. A falar de um trauma que fica com a pessoa para a vida, a família muitas vezes não consegue lidar com esse trauma, a criança fica frustrada e acaba por recorrer a outras formas de tentar escapar ao trauma em que foi submetido, e mais uma vez, os criminosos que estão por detrás destas redes de tráfico sexual, mas e não só, e este aproveitamento digital que existe. E aquilo que é grave é que são crianças, a maioria das vezes são crianças que são submetidas a isso. E é o que dá quando nós não temos uma utilização responsável da internet e daquilo que ela nos possibilita. Também vejo com satisfação que existe já uma campanha muito grande nas escolas, principalmente em Portugal, existe uma educação nesse sentido, de educar as crianças sobre a utilização responsável da internet. Mas naturalmente que o Islão vê com a mesma preocupação estas situações e pede que haja cautela, principalmente da parte dos pais.
Uhum.
Os pais devem ter a responsabilidade, e têm a responsabilidade, de criar as melhores condições para o crescimento de uma criança, para que ela seja uma criança responsável e preocupada com a humanidade em si. E isto cai principalmente nos pais. Mas infelizmente
é muito difícil até para os próprios pais controlarem. Aliás, nós sabemos como é que até os radicais acabam por ser recrutados também, através das redes sociais.
Disso, eu ia falar disso. As redes sociais, nesse sentido, também causaram...
Sim.
Muito, muito estrago. Mas mais uma vez, as vítimas são pessoas que são vítimas fáceis, são pessoas que estão frustradas com a sociedade, que estão cansadas com alguma coisa e que são iscos fáceis de apanhar. Só para terminar isto, eu estava a falar dos pais há pouco, mas como é que os pais vão poder ser responsáveis se eles próprios estão nas
viciados.
Redes sociais? E eu vi uma imagem que me chocou. O pai estava no telefone, no sofá, a mãe estava ao lado do telefone e o filho estava embaixo, no chão, também no telefone.
Basta irmos às vezes até a restaurantes, não é?
Exatamente.
E conseguimos ver à mesa toda a gente a falar com o seu próprio telefone.
Um casal que vai jantar hoje fora, não é possível praticamente passar o jantar todo sem ter mexido no telemóvel.
Sim, nem que seja para tirar uma fotografia à comida, publicá-la e perguntar ao outro se já pôs um like.
Bom. Isto é uma praga que está a assolar.
É uma praga, é.
O digital é, sem dúvidas, um problema da sociedade atual, moderno. Mas que...
E é difícil fugirmos a isto.
E é muito complicado fugir disto, mas também tem partes positivas.
Claro.
Tem partes positivas que... Estou-me a lembrar, por exemplo, em pleno Covid, celebração da Páscoa Judaica, mais umas duas semanas teremos a Páscoa Judaica, em que houve uma deliberação dos rabinos em Israel para a utilização do Zoom para a ceia pascal em que a família não se podia reunir.
Claro, e nos aniversários?
Ou seja,
tanta vez que sucedeu isso, não
ou
é?
Seja,
as nossas reuniões familiares na altura do Covid era por videoconferência,
não
é?
Nem tudo é assim tão mau. É mau, é perigoso, tem que ser controlado, é verdade, estou de acordo.
É que todas as novas tecnologias, ao fim e ao cabo, há que ver sempre o lado positivo e o negativo. Há um tema que eu ainda quero falar convosco, não vamos conseguir entrar no outro tema que diz respeito ao livro que foi apresentado por dois franceses, mas voltaremos a ele no próximo programa, prometo. Mas gostava de ouvir, até porque o Ibrahim, na semana passada, falou sobre os direitos ou não existentes em determinadas sociedades e começa precisamente por si, porque a Arábia Saudita, Ibrahim, foi escolhida para presidir a Comissão da ONU sobre o Estatuto da Mulher. E tendo em conta o papel da mulher naquele país, eu pergunto-lhe se é possível entender as razões para ficar à frente do principal Fórum de Igualdade de Género das Nações Unidas.
Eu acho que sim, eu acho que sim. Há que dar uma oportunidade a uma sociedade que quer mudar. É uma sociedade que está aberta para se abrir. E isto tem sido o exemplo que nós temos visto do Reino da Arábia Saudita nos últimos anos. Eles têm feito um esforço para mostrar ao mundo quem é que eles efetivamente são. Vimos isso com as apostas que eles fizeram, os grandes investimentos que eles fizeram na área do desporto, exatamente. Vimos isto nas palavras do Cristiano Ronaldo, que ele próprio, quando lá chega, diz que este é um país acerca do qual nós temos imensos estereótipos, mas que eu vejo que estão a fazer um esforço enorme para que esta questão, aliás, ele falou nesta questão das mulheres, essa questão ser cada vez mais melhorada e ultrapassada.
Mas não existe nesse país uma diferença entre as mulheres que residem e que nasceram na Arábia Saudita, sim, e as outras, nomeadamente mulheres de jogadores de futebol que são tratadas de um modo diferente, são-lhes permitidas situações e roupas que não são permitidas às outras.
Sim, infelizmente existe.
E acabam por estar quase que numa bolha, ou não?
Na maioria desses países há três mundos diferentes. Há o mundo dos locais nacionais. Aliás, vou falar dos países do Golfo, porque a realidade dos países do Golfo é diferente da realidade de outros países. Nos países do Golfo, uma cidadã ou um cidadão que é nacional, saudita ou catária ou o que for, é sempre um cidadão mais privilegiado do que de qualquer outro cidadão. Depois há a questão, naturalmente, dos imigrantes. Os imigrantes, apesar de viverem a sua vida e trabalharem, naturalmente que o facto de serem uma camada economicamente mais desfavorecida poderá, às vezes, levantar situações de discriminação, embora sejam pontuais, mas que existem. No caso dos jogadores de futebol, obviamente que há esta nova situação que ocorre. Porque é que a mulher do Cristiano Ronaldo pode fazer certas coisas que as outras não podem? É normal, porque eles vivem numa bolha muito diferente do resto do país.
Portanto, não poderão ou não influenciar a Arábia Saudita a alterar
claramente
alguns dos usos e costumes?
Claramente influenciam, porque naturalmente que isto são pessoas que são seguidas e influenciadas, aliás, influenciam, são influencers. E com isso a sociedade própria fica mais aberta à mudança e
esta escolha da Arábia Saudita para ficar à frente deste Fórum de Igualdade de Género das Nações Unidas tem a ver exatamente com... pode ter aqui um nexo causalidade com essa mesma questão? Ou seja, as mulheres dos jogadores que lá estão e que estão a impor maneiras de estar completamente diferentes?
Eu diria é um não só, mas também. Não é o catalisador principal, não é? O catalisador principal, claramente, é este novo governo que a Arábia Saudita neste momento tem, que está mais disposto a dar mais direitos às mulheres.
Sim.
De uma forma inédita, permitiu que as mulheres conduzissem. Era o único país que não permitia isso. E agora já permite. E digo-lhe uma coisa. Eu estive em Meca há um mês
atrás. Elas conduzem melhor do que eles.
Eu só vejo condutoras. Eu não vejo condutores, praticamente. E não só isso. Eles abriram muito mais o emprego às mulheres. Eu só vejo mulheres em todo lado, a sério. É que eu já não consigo ver homens lá naquela cidade. As mulheres estão em todo lado. Estão nos bancos, estão nos supermercados, estão nos centros comerciais. As mulheres trabalham mais do que nunca, conduzem mais do que nunca. Mas isso é bom. É bom porque nós
mais do que nunca, porque antes não podiam mesmo.
Não podiam, mas é bom. Repare, se nós estamos perante uma sociedade que está a querer mudar-se, que está a querer abrir-se e está a querer dar os direitos que as mulheres não tiveram durante tanto tempo, qual é o mal? Eu acho que isto é bom e não se deve sequer julgar porque é que a Arábia Saudita não deverá ser a cadeira dessa comissão que foi criada, que eu por acaso até segui, não de perto, mas de longe, esses fóruns. Porque não? Portanto, se são países que estão a querer mostrar quem é que eles realmente são, eu acho que não há mal nenhum nisso. Aliás, o Qatar foi um dos primeiros a fazer isso com o Campeonato do Mundo.
Sim.
Quando o Campeonato do Mundo foi atribuído ao Qatar, contestado naturalmente por causa da questão do Qatar Gate e dos papéis e da corrupção envolvida.
Dos direitos humanos.
Sim, sim, lá, exato.
Principalmente por causa disso.
Mas repare, a maioria das pessoas que lá foi
ao Qatar.
Ao Qatar e foi ver o Campeonato do Mundo foi testemunhar situações que são contrárias àquilo que é o estereótipo. As pessoas dizem que nós sentimos muito mais seguras no Qatar do que no Brasil, ou do que na África do Sul, ou do que em muitos países da Europa. Aliás, nós tivemos uma convidada no programa há algumas semanas atrás que também disse isso.
Sim. Mas as sociedades controladas muitas vezes acabam por dar essa sensação de segurança, que não queremos.
Pronto,
não
sensação,
quer dizer se é real ou não.
Mas repara,
a sensação é uma coisa, a realidade é outra.
Pronto,
não
a realidade
é?
Às vezes é encoberta nesse sentido.
Tem que ouvir.
Mas
ainda
se há uma tentativa, eu acho que essa tentativa deve ser elogiada.
Pedro, aqui esta questão da Arábia Saudita. Sim. Há aqui uma contradição ou não em relação à missão da Comissão e esta escolha em concreto?
Se isto corresponder a um passo em frente esforçado, desejado pela Arábia Saudita, pronto, podemos saudar, não é? Se for outra coisa qualquer, seria muito de lamentar. Porque realmente as mudanças a fazer na Arábia Saudita têm sido rapidíssimas, e as mudanças rapidíssimas nós temos que as perguntar se elas são genuínas ou não. Isto é como as dietas que são muito rápidas, a pessoa de vez em quando.
E como aos crescimentos económicos, se são sustentados ou não.
Só posso desejar que isto corresponda a uma transformação real, não é? Mas eu não conheço a realidade para poder fazer mais comentários sobre isso.
Isaac.
Bem, eu acho e espero que isto seja realmente uma evolução real. Aliás, a Arábia Saudita tem tido esta evolução, se calhar, eventualmente, demasiado rápida. Mas também é um bocadinho refém de tudo o que se passa no Médio Oriente. Basta ver que até ao dia 6 de outubro, a Arábia Saudita...
Tinha um acordo com Israel, não é?
A Arábia Saudita estava a momentos de assinar um acordo de cooperação com o Estado de Israel, e assim num clique alguém fez que esse acordo não existisse. Ou pelo menos não existisse por essa altura. Portanto, a conjetura geopolítica...
Sim, faz alterar muita coisa.
Pode alterar muita coisa ali.
E a qualquer momento.
Aliás, na Arábia Saudita, só uma pequena parte... Inclusive há um rabino já, ou seja, há uma comunidade, não é a comunidade local judaica, mas há o expats, os expatriados que estão lá, e alguns deles são judeus, portanto já começa a haver também alguma liberdade religiosa.
Mas vivem numa bolha ou têm que viver, principalmente as mulheres, de acordo com os ditames?
É uma bolha. Pois. É uma bolha. Mas há um rabino, inclusive... americano que está lá.
Meus senhores, chegámos ao fim deste programa. Fica a promessa de na próxima semana, no próximo programa, falarmos sobre um livro que prometeu e que promete ter provas sobre a existência de Deus. Falaremos dele na próxima semana. Meus senhores, muito obrigada. Boa noite. Quanto a si que esteve desse lado, obrigada pela atenção.